Verdade é triste. E o versículo base é Colossenses 2, 17, que diz assim: Estas duas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Eu só pedi alguém para me um papel, só que você quer. Bom, hoje nós vamos pensar para lá da sombra. Existe um mito da caverna de Platão que conta a seguinte história: que alguns prisioneiros viveram dentro de uma caverna desde a infância. Obrigada. A história diz que eles viveram desde a infância dentro desta caverna, de costas para a saída, para a abertura da caverna, e a luz e a movimentação fora da caverna projetavam sombras na parede. E esses prisioneiros estavam a olhar apenas para essa parede, para essas sombras na parede, e eles acreditavam que essa era a realidade deles, que essa era o que existia. Até que um dia, um desses prisioneiros sai e, ao se deparar com a luz do lado de fora, fica incomodado, né? Mas depois ele enxerga que havia um mundo lá fora, que havia muito mais coisas, que aquilo que estava dentro da caverna não era realidade. E ele volta dentro da caverna para avisar aos outros que a realidade estava do lado de fora e não eram só aquelas sombras projetadas. E os que estavam dentro da caverna se revoltaram com isso. Zombaram dele, não, ele está louco, não é? Não acreditaram no que ele disse. E até uma tentativa de matá-lo, de calá-lo, né, para que ele não falasse mais essas coisas. E aqueles prisioneiros permaneceram ali. Então, para lá das sombras, é para nós pensarmos: será que nós, como cristãos, corremos esse risco, como diz esse mito da caverna? Será que nós, como cristãos, podemos ficar apenas presos às sombras e não à realidade que é Cristo? Será que em alguns momentos nos distraímos com aquilo que parece ser real, parece ser a nossa realidade, mas falta-nos ainda conhecer por completo? Falta-nos ainda conhecer profundamente a Cristo, que é a nossa realidade. A realidade é Cristo, e Cristo é a chave para conhecermos a Deus, em primeiro lugar. Como nós ouvimos no texto, ele é a imagem do Deus invisível. A humanidade, talvez cada um de nós, em algum momento, se perguntou, se questionou, fez essa busca para tentar conhecer a Deus, entender quem é Deus. Como que podemos conhecer um Deus que não podemos ver? Não é? É pela fé acreditamos, confiamos naquilo a mensagem que chegou até nós. Mas a Bíblia é muito clara em dizer que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é a representação desse Deus. O Deus que se revela e que se revelou através de seu Filho. E antes disso, até mesmo quando vemos em Hebreus, fala, Deus se revelou de muitas formas, não é? Na criação, através dos profetas, através das mensagens, através de deixar uma palavra no muro escrito. Mas a maior revelação é Cristo. Ele se revela no seu Filho. Ele encarna, ele se torna criatura, ele vive como um de nós para mostrar quem é Deus e também para mostrar de que forma nós deveríamos viver. Como que pode ser a nossa vida se Cristo for a nossa realidade? Né? Se Ele nos reconcilia com Deus, como que pode ser a nossa vida? Jesus vem e vive para dizer que é possível. O ser humano pode viver uma vida ligado a Deus. E é interessante, eu acho que esse versículo, esse trecho de Colossenses que foi lido pela Madalena, eu acho que esse texto ele é muito importante, se nós quisermos entender a Bíblia. Eu acho até que nós deveríamos começar por ele. Você quer ler a Bíblia? Começa primeiro por esse trecho. A partir daí, você lê de Gênesis a Apocalipse. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus ou na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a sua supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então, para entendermos a Bíblia, primeiro para entendermos a vida, precisamos dessa declaração aqui, precisamos compreender isso. Podemos entender a história, a humanidade, a partir dessas declarações aqui de quem é Cristo, a partir dessa perspectiva. Da mesma forma, se quisermos entender a Bíblia, é a partir dessa declaração aqui que nós vamos entender. Eu trouxe aquele vídeo porque eu acho muito interessante, não sei se vocês já tinham visto ou conheciam, que eu acho fascinante que ainda em cada história da Bíblia podemos ver vestígios, sombras, né, daquilo que, de quem seria Jesus. Eu acho interessante como Deus é tão amoroso e didático conosco, com a humanidade. Além de se revelar numa criação majestosa, impressionante, Deus inicia uma relação com o ser humano de muita proximidade no jardim, totalmente adepto e disposto para ser conhecido. Ele vem, passeia conosco no jardim, ele quer ser conhecido, ele quer que a sua criatura o conheça. E esse Deus não usa essa criatura como marionete, ele deixa ali uma árvore que seria o livre-arbítrio, não é? E dá livre-arbítrio a esse ser humano, porque Deus não deseja relacionar-se conosco como se nós fôssemos obrigados a nos relacionar com ele. Ele não deseja impor a sua presença, apesar de que ele está em tudo, não é? Mas ele não nos trata dessa forma. O amor de Deus é um amor respeitoso e ele nos valoriza de tal maneira que ele permite que a humanidade escolha se quer estar com ele ou não. E a humanidade escolheu independência, não é? A queda é justamente essa ruptura. Deus está próximo a revelar-se dia a dia ao passear no jardim com o ser humano. E esse ser humano diz, mas eu quero viver a minha vida, vou seguir o meu caminho, vou fazer o que dá na minha cabeça, não é? Então, a queda, a essa ruptura, a esse rompimento, e ainda assim, esse Deus promete a mim mesmo que envia do sol do mundo. Então, para entendermos a Bíblia toda, a forma como Deus se revela, e é isso que eu acho que é o mais fascinante quando a gente começa a perceber a Bíblia mesmo de forma cronológica, como que foram os acontecimentos, e que essas histórias estão totalmente ligadas, né? É difícil da gente estudar a Bíblia assim, solta, que a gente não entende que elas estão totalmente ligadas. Então, Deus promete que vai enviar o sol da lua. Mas a Bíblia mostra uma parte em como é essa vida, esse mundo, sem essa comunhão com Deus. Então, nós temos a Torre de Babel, nós temos uma série de pecados e transgressões que o ser humano é capaz de fazer, nós conhecemos bem, porque nós vivemos uma sociedade corrompida, violenta, cada dia a gente se assusta, mas isso não é novo, não é? E o nível de perversidade chega a um nível tão absurdo que Deus decide fazer o dilúvio. Deus decide enviar o dilúvio para acabar com aquela geração e em uma geração. Depois disso, Deus decide chamar um homem e a sua esposa, um homem estéril, para formar a parte dele um povo. E a chamada de Abraão não é um fim em si mesmo, é para abençoar toda a humanidade. Então, Deus chama Abraão e diz, a partir desse casal estéril, eu vou formar um povo e desse povo virá o Salvador. Só que até mesmo, não só para o nascimento de Jesus, a Bíblia nos mostra que Deus forma esse povo e dá a esse povo leis que são diferentes de qualquer outra nação na Terra, naquele momento, para mostrar que nós podemos viver de forma justa, nós podemos lidar com a natureza de uma maneira respeitosa. As leis que a gente estuda no Antigo Testamento, elas mostram que Deus está a formar o povo, não só para nascer o Messias, mas para ser um testemunho na Terra para todas as nações, para toda a humanidade. A ideia era que a aliança do povo de Israel com Deus, que Israel fosse um testemunho, fosse de grande impacto. As pessoas olhariam para aquela nação e diriam, realmente não há Deus como Deus de Israel. E em muitos momentos, a manifestação do poder de Deus na história de Israel deixou esse impacto evidente. Muito mais pela manifestação do poder de Deus do que pela fidelidade de Israel. A Bíblia mostra que Israel não foi fiel a essa aliança. Eles falharam muito, tanto que vão para o exílio, não é? Eles são reduzidos a 2 tribos apenas, 10 tribos desaparecem, tudo consequência das suas escolhas, da quebra dessa aliança. Não é? E ainda assim, se formos entrar nos pormenores, e por que que eu estou a mostrar isso? Quando eu penso no povo, ao sair do Egito, todo aquele simbolismo, eu vi de falar um pouco disso, era sobre Jesus, não é? Até sangue na porta, aquela primeira Páscoa, era anunciando a Jesus. Quando o povo está vivendo no deserto, e eles montam o tabernáculo, aquela tenda, significava a presença de Deus no meio deles. E o tabernáculo, com todos aqueles símbolos, tinha que ter uma arminha com água para purificação. E Jesus depois declara que ele é a água viva. Tinha que ter um candelabro, uma luz sempre acesa, iluminando o caminho. Jesus, a luz do mundo. Né? Tinha o santo dos santos, o sacerdote. Só o sacerdote poderia entrar ali com uma série de questões, de regras. Né? Jesus é esse sacerdote que adentra o santo dos santos, né? Que depois da sua morte e ressurreição, rasga o véu separado. Então, quando a gente olha os detalhes do tabernáculo, se a gente passar ali a Bíblia, sobre a perspectiva de que a realidade é Cristo, essas histórias se transformam em algo fascinante. É lindo de ver a maneira como Deus foi tão amoroso e didático em preparar a humanidade. E sorte a nossa, é privilégio nosso ter acesso a estes textos. Ele ainda deixou por escrito, não é? Então, assim, Deus, o tempo todo, está a revelar-se a nós de maneira surpreendente, de uma maneira amorosa, de uma maneira que nós pudéssemos compreender. Os símbolos são importantes para que o ser humano aprenda e compreenda e guarde essas verdades. Então, o tabernáculo, que é lindo perceber os detalhes e que tudo é sobre Jesus. Jesus é o sacerdote, Jesus é o sacrifício. Jesus é aquele que pode entrar no santo dos santos e abre o caminho para todos nós. Então, é tudo sobre Jesus. Toda, a Bíblia toda. A realidade é Cristo. Para entendermos esse mundo, para conhecermos a Deus, também para compreendermos a Bíblia. É Cristo, é a partir dele. Ele é a chave para compreendermos e para descobrirmos a riqueza que a Bíblia tem e também que Deus é esse que sabe o meu nome. O mesmo que criou o universo sabe o que você está sentindo nesse momento, o que tu estás a sentir nesse momento, o que tu estás a passar por causa. É o mesmo Deus. E é fascinante para nós, não é? É muito mais do que nós podemos compreender. É muito maior. Mas o que eu queria pensar conosco, para além da sombra, é também pensarmos, e para mim, e na minha vida, e para mim e para ti, Cristo é a realidade? A realidade é Cristo na nossa vida? Para nossa fé, sim, mas e para nossa vida, no dia a dia? Para as mudanças que precisam acontecer aqui dentro? A carta de Colossenses, e nós vamos ficar apenas nessa carta, ela é uma carta muito importante para nós. Porque Paulo escreve essa igreja em Colossos para alertar sobre o ensino que estava a ser divulgado ali. Ele escreve contra algumas heresias que estavam a ser ensinadas naquela igreja. Principalmente a adoração a anjos. Uma ideia de que eles tinham que sacrificar o corpo para ganhar a santidade, né? Então, Paulo, ele escreve essa carta, ele já começa a carta com essa declaração de quem é Jesus, que Jesus está acima de tudo, Jesus é o centro de tudo. Ele escreve essa carta para dizer que a supremacia, para mostrar a supremacia de Cristo, e que qualquer outra coisa que nós cristãos, no caso aqueles irmãos ali naquela igreja, qualquer outra coisa que nós queiramos acrescentar, além de ser sombra, ainda é heresia, tipo, é uma ofensa. Se eu preciso ainda fazer qualquer coisa para complementar a salvação, o que eu estou, eu não vou dizer a Cristo, não é? Estou ofendendo a Cristo, o sacrifício que ele fez, a quem ele é. Porque a igreja ali acreditava que, bom, cremos em Cristo, mas também devemos adorar os anjos. Eles não podem ser desprezados. Eles têm a sua importância. Então, eles fazem adoração aos anjos também. Vamos garantir aqui que toda a divindade esteja satisfeita conosco. Ou seja, ainda não compreenderam o que significa o sacrifício de Jesus e a reconciliação com Deus através de Cristo. Se Cristo não é suficiente para a nossa reconciliação com Deus, não vai ser nenhuma outra coisa, será. Nenhuma coisa, nenhum ritual, nenhum culto, nenhuma oferenda, nenhum sacrifício vai substituir ou vai complementar. Se fazemos qualquer coisa para complementar a salvação, estamos a olhar para somos e negamos a realidade que é Cristo. É isso que a carta de Colossenses diz. Se nós vamos por filosofias vãs, se nós acreditamos em tradições humanas e não olhamos para Cristo, nós nos perdemos. Nós estamos a olhar para as sombras, como naquele rito da caverna. E eu fiquei a pensar o seguinte: quando a gente lê um texto assim, acho que na igreja ninguém está adorando anjos, graças a Deus, né? Nós estamos aqui firmes, né? Ninguém daqui, eles tinham essa ideia de sacrificar o corpo, de maltratar o corpo, que isso produziria uma santidade. Mas a gente precisa pensar se existem outras coisas que podem ser como sombras para nós. Será que existe hoje, no nosso meio, ou nos nossos pensamentos, qualquer outra coisa que tenha esse perigo, né? De nos confundir, de nos iludir, de nos enganar. E até mesmo de nos afastar de Cristo. Quando eu, já tendo aceitado Cristo no meu coração, ainda acredito que preciso esforçar-me para receber o favor dos Deus, para receber o amor de Deus. Isso é sombra também. Isso também é sombra. Quando uma comunidade se preocupa apenas no ritual, no comportamento externo, se preocupa só com isso, só com as regras. Não estou dizendo que as regras são mentes, ou que a forma que a gente cultua é, não é. É uma expressão humana. E ela tem a sua função. Mas ela não pode distrair de quem é o centro, de quem é a realidade, que é Jesus. Então, toda vez que eu não tenho ainda certeza do amor de Deus, ou que eu preciso ainda fazer alguma coisa para agradá-lo, eu ainda estou olhando as sombras, para esforço próprio. Eu ainda não entendi o significado por completo. Não é que eu não. Eu acreditei no sacrifício de Jesus, mas eu ainda não percebi a extensão, o que significa aquele sacrifício por epilepsia. Até mesmo quando eu faço uma caridade com a ajuda, de uma certa forma, para agradar a Deus, às vezes tem um pouco, tem mais sombra do que realidade nossa. E nós precisamos refletir sobre isso. Será que existe alguma coisa nos meus pensamentos, nas minhas emoções, que me confundem, ou que me iludem, ou que me atrapalham de enxergar a Cristo tal como Ele é? O seu poder e aquilo que Ele pode fazer, a transformação que Ele pode fazer na minha vida. No trecho de Colossenses que o Gerson leu, Colossenses 2, de 6 a 10, diz assim: Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. O interessante dessa carta de Colossenses é isso: o início dela é para mostrar a supremacia de Cristo. No primeiro capítulo e na parte desse segundo capítulo. Mas logo depois, Paulo vai trazer todo esse conteúdo para uma questão prática. Tá, se a supremacia é de Cristo, se a realidade é Cristo, como é que isso se aplica na minha vida? Como é que isso se aplica àqueles que o aceitaram? E aí ele vai começar agora aqui nessa parte da carta a descrever sobre isso. Qual é o impacto desse que é a imagem de Deus invisível, primogênito sobre toda a criação, o que tem todo o poder de céus e na terra, que é capaz de renunciar todas as coisas nos céus e na terra? O que isso tem a ver com a nossa vida? Como é que eu que o aceitei devo viver, então? Como que deve ser a nossa realidade aqui, depois de me unir a Cristo? Então, Paulo começa agora a escrever nesse segundo capítulo sobre isso, e ele vai explicar. Tenham cuidado que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Porque as tradições, elas nos convencem, né? Elas são criadas pelos seres humanos, elas têm um sentido, elas cumprem alguma função. E elas muitas vezes fazem sentido para nós. Só que eu não posso me apoiar nas tradições humanas ao invés de Cristo, do que olhar para Cristo. Toda vez que eu tiver dúvida, toda vez que alguma coisa. Como é que eu. Qual é o crime para eu saber se até mesmo o que está sendo pregado nessa igreja é correto? É a partir de Cristo, é olhar para Cristo. Como é que você sabe se está sendo isso que você aprendeu dá certo ou não? Quando tu olhar para Cristo, poderás avaliar. Não, aquilo ali que eu aprendi na minha vida cristã não tem nada a ver com Cristo. Tinha a ver com aquele grupo, tinha a ver com aquela tradição, e nós estávamos apenas a repetir. Inclusive era pesado, inclusive era difícil. Os nossos olhos só se abrem quando a gente avalia a partir de Deus. Senão a gente é facilmente movido. Essas coisas fazem sentido para nós. Não, tem que ser assim, tem que vestir desse jeito, tem que falar dessa forma, né? Mas isso não tem nada a ver com Deus. Isso são tradições humanas. E o que Paulo alerta aqui é o seguinte: vocês estão unidos a Cristo. Então, a plenitude que está nele está em Egito também. Nós recebemos essa plenitude, mas nós vivemos essa vida plena. A nossa realidade no dia a dia é Cristo? É essa vida plena que está em Cristo? Ou não? Eu acho que essa carta, ela é interessante para pensarmos e lermos depois que o Carlos pode ir em casa, porque ele vai depois trazer instruções para o dia a dia. Como é que eu devo agir? Como é que deveria ser a minha vida se eu estou unida a Cristo? Eu acho muito bonito no capítulo 3, no versículo 3, diz assim: pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Ou seja, a minha vida está escondida com Cristo em Deus. Eu estou ligada a Ele, eu estou unido a Ele, a quilômetro de eu ser. Então, a minha nova identidade tem a ver com Cristo. O meu valor tem a ver com Cristo. A minha segurança é Cristo. E esse, para mim, por exemplo, irmãos, é um processo que não foi muito claro. Nem sempre isso foi claro. Tem coisas que são muito recentes para mim. Eu achava que meu valor estava na minha família. Sempre criei em Deus, fui criado na igreja, eu aceitei Jesus ainda criança. Depois da minha juventude, eu tive meus questionamentos, eu fui fazer história, saí na faculdade de história, tive um encontro com Deus. Para alguns dos meus professores, imagina, eles ouviram isso. Foi ali que eu tive um encontro verdadeiro com Deus. Mas ainda assim, eu fui missionária, senti o chamado, entreguei minha vida para ser missionária. Trabalhei, trabalhei até ficar com Deus. Porque o meu valor, apesar de estar ligado a Cristo, apesar de amá-lo, apesar de viver para Ele, o meu valor estava no que eu fazia. Eu não tinha entendido ainda que a minha vida estava escondida com Cristo em Deus. E que o meu valor não precisaria mais ser a minha eficiência. Mas era simplesmente porque. É simplesmente porque eu estou ligada a Cristo. Então isso é uma sombra para mim. Eu acreditava. E eu ainda estava fazendo para Deus. Tenho excelência melhor do que essa? Então, estou a servir a Deus como missionária. Estou a trabalhar, trabalhar, trabalhar. Para Deus isso me tinha alegria. Não era triste para mim, não era difícil. Prazer em fazer isso. Mas eu estava equivocado. Porque o meu valor estava no que eu fazia. E só algum entorno desmoronou quando as críticas ao que eu fazia também, para mim, era uma ofensa pessoal, porque meu valor, ou seja, destruíram o meu valor, né? Estava no que eu fazia. E eu adoeci, foi quando Deus tirou o meu tapete, né? Tirou o meu chão, que Ele construiu, reconstruiu, restaurou a minha vida e a minha nossa percepção de que meu valor. É simplesmente porque Deus me deu e porque eu estou unida com Cristo. Esse é o meu valor. Porque minha vida está escondida com Cristo em Deus. E dali ninguém pode me tirar. Posso ser eficiente ou não eficiente? Posso fazer bem, posso fazer mal? Meu valor está em Cristo. Então, irmãos, isso é muito mais profundo. Já é fascinante, se você pudesse entender, eu quero aqui só a pensar sobre a Bíblia, mas é uma reflexão que nós precisamos fazer muito mais profunda. Na nossa relação com Deus, na nossa relação pessoal, Ele é o centro, Ele é a minha realidade, de fato. Eu ainda estou olhando para sombras. Então, em Colossenses 3:3, ele diz isso: a sua vida está escondida no Cristo, protegida, guardada por esse que é a imagem de um Deus invisível, que tem todo o poder sobre o céu e a terra, está acima de qualquer autoridade, não é? E em Colossenses 3:15, 16 e 17, nos dá ali algumas dicas, algumas características que podem nos ajudar a avaliar o seu bom. Também. Aqueles que estão unidos a Cristo, eles vão ter algumas características. No versículo 15, fala que a paz de Cristo seja o juiz no teu coração. No versículo 16, que habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. E no versículo 17, tudo o que fizerem, seja palavra em ação, façam em nome do Senhor Jesus. A paz de Cristo como juiz no meu coração. Isso é um indicativo da minha união no Cristo, dele ser a minha realidade. Nas tomadas de decisões, no tipo de pensamento e produtivo, a paz de Cristo deve ser o juiz no nosso coração. Discernimento espiritual na vida e nas nossas decisões. Sua palavra, que habita ricamente, né? Essa é uma outra característica. Ter conhecimento, sim, é importante. Ter conhecimento da palavra. Mas não é só conhecer. Significa que os princípios bíblicos habitam o meu coração. Ou seja, eles vão guiar na minha vida. Eles vão guiar as minhas emoções também, os meus sentimentos. Não é só ter conhecimento da Bíblia, essa palavra militar no meu coração. É diferente. E tudo que fazemos e somos, que sejamos em nome de Cristo, que possamos viver baseados em quem Cristo é. Ser e fazer baseados em quem Ele é, por meio da vida plena que nós temos nele. A Bíblia diz que Deus está presente em Jesus. E a Bíblia também diz que Jesus está presente em nós. E foi Jesus quem nos uniu a Deus. E ao aceitarmos, ele possa viver dentro de nós com o seu Espírito. Isso tem que ter um impacto brutal na nossa vida. Isso não pode ser só uma ideia. Isso tem que ser real, tem que ser na prática. Por isso que Colossenses mostra logo depois, tem que ser na prática. Isso tem que ser visto nos seus relacionamentos. Isso tem que ser visto no seu trabalho. Isso tem que estar evidente em cada um de nós. Então, um Deus que se revelou pela natureza, pelos profetas, através da Bíblia e através de Jesus, que é a principal revelação, um Cristo encarnado, e agora esse Cristo habita em nós, ele agora se revela através de nós. Por isso, tudo o que fazemos e somos tem que ser em nome de Cristo. Ele decidiu que agora ele quer ser conhecido através de nós, através da nossa vida, através daqueles que se uniram a ele. Ele quer ser conhecido através de nós. A realidade de Cristo e o mundo deve conhecê-lo através de cada um de nós. Eu preciso que a minha vida ordinária, né, do dia a dia, seja profundamente transformada por Cristo. Que Ele me ajude a confiar na sua paz como juiz e pelo coração, que a sua palavra habite ricamente em mim e que tudo que eu sou e tudo que eu fizer seja para a glória de Deus. Que a realidade é Cristo, que seja a minha realidade também. Não só do mundo, não só para compreender a Bíblia, não só para conhecer a Deus, mas também para dar sentido, significado à nossa vida e para que Ele seja conhecido através de cada um de nós. O mundo precisa conhecer a Cristo, essa realidade. E é através de nós. Que foi assim que Deus decidiu, né? Que agora é através de cada um de nós. Vou deixar aqui algumas perguntas para pensarmos agora nesse tempo de reflexão. Quando eu leio um texto como esse, um texto bíblico como esse, que mostra a dimensão da intimidade de Jesus, o que muda daqui para frente, assentando o que eu penso sobre Jesus? a forma como me relaciono com ele e a forma como vivo a expressar a plenitude que ele é. O que que muda quando nós lemos a Bíblia? O que que muda para mim e para ti? Quais são as sombras às quais ainda estou agarrado, acreditar que elas se aproximam de Deus? Quais são as sombras que me impedem de ter um relacionamento profundo e autêntico com Jesus? E quais são as sombras que impedem os outros de verem Jesus em mim? Deus abençoe.